Aloha, terráqueos. Deixa eu te contar um segredo. Segredo não, uma fofoca cósmica. Histórias para a sobrevivência na Terra, por Lívia do Lago Basile. Oi, paixão, amores da vida, vocês que acompanham este canal de fofocas astrais. Aqui é Lívia do Lago Basile e sou a apresentadora que conduz você a histórias mágicas sobre a nossa existência na Terra. O podcast Fofocas Cósmicas é feito para pegar na sua mão e falar: ó, pra você ver, foi assim que a Terra ficou assim e foi assim que você ficou assim. Hoje vamos falar sobre o equinócio com foco especial na astrologia sideral versus astrologia tropical. Não, não é uma briga, a gente vai apenas explicar a diferença entre as duas. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que já existia um mundo sem internet. Ai, que loucura! E antes disso, um período sem a mensuração de ondas, sem energia elétrica, sem Leonardo da Vinci, logo sem a bicicleta e Mona Lisa. Tristes tempos. E aí tinha o que para fazer? Olhar para o céu, meu amor. Em especial, para tentar criar algum tipo de previsibilidade que ancorasse a existência em fatos naturais. Então, no Rio Nilo, da Rainha do Deserto, as cheias eram previsíveis, então ficava fácil de se planejar para quando plantar, quando colher. Amor, tudo que vivemos é uma questão de fome e frio, então existia uma busca por presságios que dissesse um pouco mais sobre o Rio Tigre e Eufrates, que não eram tão previsíveis como o Nilo, né, que são o berço da civilização da nossa terra, né? Sim, estamos falando de lá, a Suméria, Mesopotâmia, Babilônia, atual Iraque, chame como quiser. Adoramos ir para lá de tapete mágico. Então, em algum momento, nossos antepassados, presentes hoje graças às nossas células que guardam esse DNA ancestral, ao meu sangue que, desde o Big Bang, é o mesmo que vai evoluindo de útero em útero até chegar até aqui. Nossos antepassados não tinham Weather Channel, não tinham a moça do tempo para falar se o vento estava favorável para visitar sereias e minotouros gregos, enquanto compravam iogurte e azeitonas em Creta. Os sacerdotes astrólogos sumérios, eles deixam como legado a primeira noção de zodíaco. Então, eles observam que o Sol e a Lua cruzavam sempre as mesmas constelações dentro de uma faixa celeste que chamaram de Caminho de Anu. Essas previsões, elas faziam um guia para a agricultura, as cheias do rio e outros fenômenos naturais, né, que depois foi estendido para catástrofes decorrentes da ação humana, tipo, ai, presságio de guerra. Que, na real, é quando uma nação tem fome, que é a comida do vizinho, mas detesta o tio vizinho racista, então, ao invés de falar, ei, vamos conversar, era, não, guerra, me dá esse frango, não quero conversar. E nessa previsibilidade, eles começam a ver a jornada elíptica dos planetas. O Vale do Indo, na mesma época, ali norte da Índia, pega um pouco de Afeganistão, eles tinham preocupações parecidas, pero no mucho, já que para eles o Sol não era o eixo central da vida. Eles já tinham Sol abundante. A Lua era o eixo central, pois regulava as marés. E aí eles chegam nas mesmas conclusões ao repararem que essas constelações, elas ficam se repetindo, viada. E aí, no início, tudo era astrologia sideral, que é um termo astronômico para definir um ano. E aí, nesse sistema sideral, eles olhavam para essa elipse previsível e ancoravam ela em estrelas fixas. Aí os sumérios, para facilitar, escolheram um dia D para começar e terminar esse ano, que era o equinócio de primavera. Apenas pela importância de comida na vida do terráqueo, mas poderia ter sido qualquer dia, poderia ter sido meu aniversário, ou o descobrimento do cacau, ambos eventos de suma importância para a vida na Terra. Pelo menos a minha mãe acha. Passados 3 mil anos, já lá na Grécia, a galera começa a ver que esse negócio de fixar a astrologia em pontos fixos da Terra, as estações e não dos cosmos, causava um atraso no reloginho, né? E aí esse fenômeno a gente chama de precessão axial da Terra. Os polos, a cada equinócio, eles vão dando uma tombadinha para lá, uma tombadinha mais um pouco, e a cada 72 anos o eixo da Terra muda um grau. A mesma coisa com as estrelas, que seguem se movimentando. Então vem um amigo chamado Ptolomeu, grego, adorador de matemática e azeite, e fala: ah, deixa isso pra lá. Ao invés de fazer correções e cálculos, vamos estabelecer que tudo começa no 21 de março. E aí existe então essa separação, que daí vira o horóscopo tropical. Deixa os hindu com o zodíaco sideral deles, eles gostam de fazer contas. E ele aproveita e afirma que a Terra era o centro do universo e estabelece a teoria geocêntrica, que depois ela é aceita pelos cristãos ao longo de 1.200 anos, até Copérnico falar assim: gente, não, vocês estão viajando, a Terra é ótima, mas o universo não gira em torno dela, tá bom, alecrim dourado? E aí, enquanto a astrologia tropical clássica, ela vai se basear na orientação da Terra em relação ao Sol e os planetas do sistema solar, sempre pautado no equinócio, os siderais, eles vão olhar para a astrologia numa perspectiva astronômica, com a posição da Terra em relação ao universo, as posições reais das estrelas fixas, das constelações, e a cada ano ele vai fazendo essas correções matemáticas. Então, estima-se que tem uma defasagem de 24 graus entre um sistema e outro. Então, imagina um relógio que ficou 24 minutos sem avançar. É mais ou menos por aí a diferença entre os dois horóscopos. E aí, a astrologia babilônica, que é essa, Suméria, Mesopotâmia, ela se dedicava a prever eventos que iam influenciar a vida coletiva. Aí é muito bom, né? Porque elas olhavam principalmente para o rei, porque o rei personificava o bem-estar do reino. Então, depois da tomada da Alexandria, é que a astrologia começou a estudar o homem, e não só o rei e sua influência no reinado. O primeiro mapa astral feito para uma pessoa, data de 20 de abril de 409 a.C., arianos claramente inaugurando tudo. E aí esses ensinamentos evoluem para o Egito, que vai para a Grécia, que muda tudo, que vai para Roma, que ama astrologia. Imperador Augusto Librianja, com sua campanha de Pax Romana, mas estava fazendo guerra ainda, ele manda cunhar moedas com seu signo, imagina que fofo. Mas aí chegam aqueles que viriam tornar a nossa vida na Terra um pouco mais difícil. Aqueles que pegam a palavra de Jesus el Cristo, o grande homem, e criam uma série de traumas e dificuldades nos próximos 2000 anos. Mas tudo bem. A gente já identificou e a gente já sabe que para sentir o divino basta estar vivo, em silêncio, sentindo com profunda gratidão o pulsar da vida. Ou tá no mar, ou tá olhando pro seu filho, ou fazendo jardinagem, ou os três juntos, ou nenhum. A todo momento. Pois Cristo vem com esse papo, né? Que ninguém comprou, pois é péssimo pro mercado imobiliário. Deixem os templos, Deus está dentro de ti. Cruz nele, querida! E aí, de quebra, abaixo as formas de autoconhecimento. Sendo assim, a Igreja Católica condena todos os astrólogos, por sinal, ignorando as referências astrológicas do Evangelho de Mateus. Três reis magos seguindo estrela, amor, presságio puro de que algo grande estava para acontecer. Astrologia, né? E aí, sorte a nossa, a filosofia e a cultura clássica, elas vão sobreviver graças aos árabes, que se juntam nas casas de sabedoria, lá no meio do deserto. E aí, enquanto na Idade Média estavam queimando livros, o califado de Bagdá consegue manter esses estudos, recuperando e traduzindo textos helênicos e sumérios na Idade de Ouro Islâmica. Já falamos sobre isso em episódio anterior. E aí, essa astrologia sideral, que alguns chamam de astrologia védica, que vem dos livros sagrados dos Vedas, assim como a Ayurveda, enfim, uma série de ensinamentos que os nossos amigos hindus nos deixaram para facilitar a nossa vida. E a astrologia ocidental, os dois, eles são igualmente definidos por 12 casas, com diferentes períodos do ano regendo cada uma delas. Então, esses são os pontos centrais que os unem. Não tem certo ou errado, entendeu? A astrologia ocidental, a tropical, ela é conhecida como uma astrologia que vai ter por base o signo solar. E aí, o que é o signo solar? O que é o sol? É esse estado consciente da mente e do ego. E é de extrema importância. Então, a astrologia moderna funciona muito bem em conjunto com a psicanálise, com a psicologia. Ela usa esses arquétipos que nos ajudam, então, a entender o ego. Mas ela incentiva uma fixação pelo ego, né? Lembra que o sol dá vida, mas em excesso ele cega e ele queima, assim como o ego, que nos protege, mas tem horas que ele enche o saco. Isso tudo é muito importante para você entender que a vida é relativa. Nesses locais, o sol era o elemento mais importante para a agricultura. Então, a astrologia tropical nasce seguindo o ciclo da colheita. O início da astrologia tropical é sempre equinócio de primavera europeia, 21 de março. Ela usa 4 pontos cardinais, os solstícios e os equinócios. E o ponto zero, que é chamado de ponto vernal, sempre vai ser o 21 de março. Já na astrologia védica, ela vai ter uma abordagem completamente diferente. É toda ela uma filosofia, sabe? Ela dá um foco especial na relação que o ser humano tem, não só com ele mesmo, não só com o seu sol, mas com todo o universo que está ao redor. O ser humano, ele é visto como uma parte integrante de um todo desse universo cósmico e não como o centro do universo. Então, eles tomam como base a Terra, o Sol e 27 estrelas fixas, com menção honrosa, Aldebaran, Antares e Spica. Então vamos imaginar um rio. A astrologia tropical olha para a margem e coloca cada signo nesse lugar. A astrologia sideral olha para a água e coloca cada signo nesse lugar. Ambos eles vão ajudar a gente a ter uma compreensão metafórica sobre nós mesmos. A astrologia ocidental, ela vai dar uma perspectiva sobre quem somos na Terra. E a astrologia oriental vai dar uma perspectiva o que o universo é para nós. E aí, esse equinócio que acabamos de passar marca o começo do ano ocidental. E ele é de super suma importância, em especial para o hemisfério norte, eurocêntrica, pois é a partir dele que começa esse ciclo da colheita, o fim do inverno e, como consequência, o início dos arquétipos do cinturão do zodíaco. Para o hemisfério sul, o equinócio que marca o nosso início, a nossa primavera, é setembro, a nossa primavera que vai dar vida ao fim do inverno. E aí eu encerro o programa de hoje com uma pergunta. Se no hemisfério norte o mapa astral começa com Áries, que é o primeiro signo fortemente associado com guerra, e termina com o 12º signo de Peixes, que é a profunda criação, mas também a entrega à melancolia, será que não é hora de a gente olhar para os nossos começos, caros terráqueos, a partir de uma perspectiva do hemisfério sul? Criar a nossa própria narrativa e nossos próprios arquétipos? A nossa primavera tropical começa na primavera austral, em setembro, com Libra, o signo mais diplomático, e termina com Virgem, na mais perfeita ordem e habilidade de servir. Talvez chegou a hora da gente navegar pela vida olhando também para as estrelas e não só para o mapa escolar, com a rainha da Inglaterra no meio de tudo. Imagina um mundo onde, ao invés de um começo com guerra e fim encontrando a tristeza, fosse uma história que começa com diplomacia e beleza e termina em perfeição virginiana. Enfim, como você acha que seria? Graças, carinho, por escutar até aqui. Fique com uma música para levitar e deixe seus comentários e sugestões em mamacoca.com.br. Sinta-se muito à vontade nessa comunidade cósmica que se expande a cada dia. Até a próxima.
Caminhando pela estrada, eu olho em volta e sofro.